Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa, no programa desta semana vamos tratar de um crime que teve uma imensa repercussão e comoção popular no período em que ocorreu, tanto dentro quanto fora do estado do Pará. Eu sou o Rodolfo Marques e esse é o programa Memória Viva, que é exibido aqui na Web Rádio Jus sempre às terças, quintas e sábados, às 9 da manhã e às 4 da tarde. O caso Paulo Fontelli se trata de um assassinato ocorrido em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no final dos anos 1980. A vítima foi um homem chamado Paulo César Fontelli de Lima, bastante conhecido à época por sua atuação política e social. Ele havia sido deputado estadual e chegou a tentar se eleger como deputado federal, ação na qual não teve êxito. Para além disso, foi sindicalista, militante, advogado, atuando em prol principalmente dos trabalhadores rurais do Pará, de forma que chegou a ficar conhecido como o advogado do mato. Por esse e por outros motivos, conseguiu grande popularidade ao mesmo tempo que passou a receber constantes ameaças, que funcionavam como formas de intimidação frente ao seu posicionamento no que diz respeito aos desmandos de grandes proprietários de terra na região e da consequente concentração de terras. De acordo com os documentos do processo, o crime ocorreu no dia 11 de junho de 1987, por volta das 10 da manhã, no posto chamado Marechal 4, em Ananindeua. Paulo Fontelli aguardava no local para abastecer o seu veículo, quando foi atingido na cabeça por 3 projéteis de arma de fogo calibre 38, vindo a falecer imediatamente. Nas investigações, foi constatado que a vítima aguardava o motorista José Antônio Lima Souza, terceiro denunciado, que, a pretexto de que também se fazia necessário completar a água do reservatório de seu veículo, havia arrumado em direção a uma torneira existente no local do crime. Os autos mostraram uma articulação para impedir Paulo Fontelli de prosseguir o seu caminho naquele dia. De acordo com as investigações, dentre os tiros que ceifaram a vida de Paulo Fontelli, os 2 primeiros foram executados pelo denunciado Alfredo Remígio Ferreira, conhecido como Gaguinho, sendo ele o primeiro denunciado. Ao mesmo tempo, o segundo denunciado foi Arnaldo Cavalcante Coutinho, conhecido como Guilherme, que teria deflagrado o terceiro e último tiro, este que se convencionou a chamar de tiro de misericórdia. Os autores dos disparos o fizeram a queima-roupa, sem dar à vítima quaisquer chances de defesa. Os 2 denunciados contaram com a colaboração voluntária e consciente de José Antônio de Lima Souza, que conseguiu um emprego de motorista do irmão da vítima para cumprir a tarefa que lhe foi reservada. Arnaldo Coutinho o procurou no motel Domus, na manhã do dia 11, para lhe comunicar o carro que iria levar Paulo Fontelli à cidade de Capanema. Ficou combinado que, de propósito, estacionaria o veículo no posto de gasolina mais próximo, no caso, Marechal 4, deixando a vítima em seu interior. As investigações também mostram que o veículo que levou os 2 assassinos eram dirigidos por um indivíduo conhecido como Paraíba, mas, após a consumação do ato criminoso, ambos abandonaram o veículo em um matagal nas proximidades de Santa Isabel do Pará, também região metropolitana de Belém. Os 3 seguiram como planejado para a cidade de Capanema. Mais tarde, Alfredo Remígio Ferreira declarou-se autor intelectual do homicídio perante a autoridade policial. Tal confissão revelou uma ação criminosa perpetrada mediante pagamentos. Assim, Josiel Rodrigues Marquinhos e Jeová de Souza Campos teriam feito o pagamento a Alfredo, a Arnaldo e a Paraíba, de cerca de 900 mil cruzados, em que cabiam 300 mil cruzados para cada um dos praticantes do crime. Vale ressaltar que inicialmente foi deixado de proceder à qualificação direta do indiciado Paraíba e também da pessoa que deu fuga aos 3 após deixarem Santa Isabel do Pará. Isso ocorreu em virtude de que a denúncia somente pode ser oferecida contra o genuíno autor da infração, não podendo efetivar-se contra pessoas desconhecidas até que haja provas concretas em relação a isso. Ademais, no decorrer do processo e com base na análise do caso, foi decretada a prisão preventiva de Antônio Pereira Sobrinho, o Paraíba, em 20 de agosto de 1987, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, incisos 1º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Os outros dois pistoleiros que participaram do atentado foram mortos. O organizador do assassinato, de acordo com as investigações, James Silvio Guivita Lopes, foi submetido a julgamento e condenado a 21 anos de reclusão em janeiro de 1993. Mas, por ter cumprido bom comportamento, cumpriu apenas um terço da pena. Os desdobramentos do caso repercutiram e ecoam até os dias de hoje, marcando a sua ampla notabilidade social. Com esse breve resumo, é possível ter uma noção do caso. Mas para quem quiser uma visão mais aprofundada dos assuntos, ele está disponível nos arquivos do Tribunal de Justiça do Pará, tanto em formato físico como também em modelos digitais. Esse foi o programa dessa semana, que encerra a série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa. Ficamos por aqui, tenham uma ótima semana e continuem curtindo a Web Rádio Jus.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.